Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, muito obrigada. Eu já sempre começo agradecendo, né, por vocês que cobram a gente dos episódios, pedem temas pra gente, interagem lá no grupo do Telegram, que é o Afetos Podcast. Só você jogar na busca que ele vai aparecer para você. Na próxima sexta-feira já é dia de Afetos Te Ajuda, então a gente tem recebido alguns relatos, e se você quiser mandar o seu relato, que a gente só recebe por e-mail, é afetospodcast@gmail.com, pra gente dar aí nos nossos conselhos e os nossos pitacos sobre o seu caso. E siga a gente nas nossas redes sociais, no Twitter é o PAfetos, no Instagram é o Afetos Podcast, no TikTok é o Afetos Podcast também.
É isso, gente. Não esqueçam de comprar o nosso livro, o Cartografia dos Afetos, e avaliar o nosso livro lá na Amazon. Quem já leu, por favor, avalia, tá bom? Porque é muito importante pra gente. E vamos ao tema de hoje, então, Karina. Você que trouxe o tema, fala aí pra gente.
Sim. Eu assino uma newsletter de um jornal, e há umas semanas atrás ele trouxe um tema. São temas semanais, e ele trouxe um tema que ficou reverberando muito na minha cabeça, porque eu sempre me considerei uma pessoa livre, eu sempre me considerei uma pessoa livre, uma pessoa com autonomia nas suas decisões, escolhe o que quer fazer. E refletindo sobre, eu tenho mais dúvidas sobre o que é liberdade, se nós somos, né, enquanto sociedade, realmente livres. E aí decidi, conversei com a Gabi e decidi trazer esse tema aqui para a gente conversar. Então, o tema de hoje do Afetos é: você é livre? Só que aí eu fui buscar, né, na internet, nos dicionários, o conceito de liberdade, e até o conceito de liberdade é muito difuso. Algumas pessoas entendem liberdade de uma forma bem diferente. Por exemplo, o dicionário Oxford diz que liberdade é um substantivo feminino, que significa um grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. 2. É um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Aí, na Wikipedia, por exemplo, tá lá: liberdade é, de maneira geral, uma condição daquele que é livre. É um conceito que assume grandes variedades de sentido entre os diversos autores que se ocupam do tema, sendo difícil atribuir um significado consensual, mesmo em seus elementos mais fundamentais. E aí tem outras definições, assim, tem uma definição do Brasil Escola, por exemplo, um portal da UOL, que diz que, segundo o dicionário de filosofia, liberdade é a condição daquele que é livre, a capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência ou autonomia. E aí isso me faz repetir a pergunta: você é livre? Eu tenho minhas dúvidas se eu sou livre. Eu achava que eu era.
Então, a Karina trouxe esse tema e eu fiquei pensando muito, porque eu tava tendo uma conversa semana passada com a Júlia, que trabalha comigo, porque eu quero operar os peitos, né? E essa é uma questão que desde a adolescência eu já falo nisso. Meu peito é muito pesado. Meu peito é muito pesado, sabe? Sabe aquele peito de carne? É assim, é pesado. E eu acho que isso me atrapalha em vários sentidos. Até na questão do exercício físico e tal. Pra conseguir fazer de forma confortável, tem que ser um top muito, muito bom, de muita boa qualidade. É sutiã também. Enfim, sempre foi uma coisa que eu falava que eu iria fazer assim que desse. Ainda mais na adolescência, que na adolescência, gente, eu pesava 57 quilos. Eu tenho 1,74 de altura. E eu não conseguia chegar a 60 quilos. Então eu era, tipo, uma vareta com dois peitões. Gigante. Agora, todo mundo fala, nem parece, mas é porque agora tá mais proporcional, porque eu peso mais, né? Eu tô com, sei lá, 79 quilos. Então, fica mais proporcional. Mas é uma coisa que me incomoda. Só que aí eu tava falando com a Júlia, né? Falei, ah, já que eu vou lá, né? Já vou fazer uma lipo também. Já que eu vou deitar. Não, não, tem que tomar anestesia e tal. Mas, conversando com a médica falou: olha, a recuperação do peito é mais demorada, demora um mês. sem poder pegar peso, sem poder levantar os braços, etc. Mas não é dolorosa. Agora, a recuperação da lipo é rápida, mas é dolorosa. Sério que eu tô cogitando me machucar, tipo assim, porque você vai machucar o meu corpo, por uma coisa que eu, que assim, é supérflua, sabe? Tirar um pneuzinho. Eu já sou uma mulher magra, gente. Tirar o, tipo assim, gordura do culote, sabe? E aí eu falo, aí eu tava conversando com a Júlia, porque a gente sempre fala, a gente luta pra ser livre, pra poder escolher o que a gente quiser. Mas ao mesmo tempo, as nossas próprias escolhas, às vezes, não são escolhas que partem da liberdade, mas sim da opressão. Ou da pressão.
Nossa.
E aí, quando a Karina falou, ah, você é livre, eu falei, não sou livre. E eu fico pensando se é possível ser totalmente livre, estando dentro de uma sociedade. Ou vivendo no. Eu não sei, né? Acho que isso a gente vai ter que estudar, mas durante. Eu tenho pensado muito nisso. Eu até conversei lá no nosso grupo, né? O meu Karina Ideia, sobre como as construções são feitas ao longo da sociedade. Como a gente chega em determinados conceitos, em determinados padrões. E aí eu fico pensando, né? Desde que o ser humano está na Terra e vive em sociedade, será que é possível uma sociedade onde as pessoas sejam verdadeiramente livres? Porque toda a sociedade tem sua ideologia e tem as suas regras.
Sim. E eu acho que até na conceituação do que é ser livre, né, do que é liberdade, os conceitos são muito difusos. Então, o sentido de liberdade vai variar muito de um indivíduo para o outro e até de uma sociedade para outra, de uma nação para outra. E quando você falou em pressão, eu pensei, na adolescente que eu fui. Na adolescente não, mas ali na jovem adulta, sabe? Quando eu comecei a passar pelo processo de transição capilar, por exemplo. Eu vinha de, acho que 12 anos, alisando o cabelo. Desde os 13 eu alisava. Eu acho que eu parei por volta dos 20 e alguma coisa, 23, 24, por aí. E aí, eu fazia parte de um grupo de estudos que tinham duas meninas que eram o meu ideal de tipo de cabelo, ainda sem saber qual era o meu tipo de cabelo. Não tinha um estudo muito difundido de definições capilares, né? Tipo C1, C2, A, B, essas definições que a gente tem hoje. Então eu achava, por estar passando pela transição capilar, que quando meu cabelo ficasse completamente natural, seria exatamente igual ao delas. E para mim foi extremamente frustrante quando não ficou, porque o cabelo delas era crespo e o meu cabelo tende a ser muito mais cacheado, tende a formar muitos cachos, uns cachos bem pequenos. E para mim era muito frustrante. Eu tentava de todas as formas, fazendo definições diferentes do cabelo, que o meu cabelo ficasse igual ao delas. Igual, não parecido, igual. E quando eu não conseguia isso, eu ficava muito chateada, assim. Então foram muitos anos para entender que a pressão que eu fazia em cima de mim, ou que eu achava que eu deveria ser, não ia acontecer, porque, né? As nossas estruturas capilares eram diferentes. E essa certeza, né, só veio para mim depois de eu começar a ler mais sobre, né, entender que a nossa estrutura do cabelo era diferente, que a composição, do nosso cabelo era diferente, que o delas era muito mais crespo, portanto tinha muito mais volume, e o meu não teria ou não, nunca ficaria igual. Mas também eu ficava tentando entender da onde vinha toda aquela necessidade de parecer, que era muito uma necessidade de pertencimento. Né? Eu preciso ter a minha negritude validada de alguma forma. E isso eu tentava fazer através do cabelo. E aí, quando você trouxe essa questão, Gabi, da pressão estética, eu fiquei pensando nessa jovem adulta que tentava ser, ou para pertencer, né, para fazer parte de um grupo, para ser validada, tentava ser algo que não era da natureza dela. E aí, quando a gente fala de liberdade, eu fico também pensando na mulher que eu sou hoje, né? Tipo, durante muito tempo eu tentei vários tipos de exercícios físicos. Sempre fui a pessoa que batia na tecla de que a academia não era para mim. Agora estou fazendo exercícios, né? Tem um tempo já, uns meses, que eu já estou dentro da academia, estou gostando bastante. Mas não é nenhuma nem duas vezes que eu me questiono se as minhas escolhas são minhas escolhas ou são as escolhas do entorno que eu tô. Se o que eu escolho para mim é baseado no que eu quero quando eu olho no espelho e falo, não, eu quero ficar mais definida, ou se eu entro naquele método de comparação de que, ah, não, a fulana que eu sigo, ela tem o torneado do braço assim, ela tem a definição do ombro assim, então eu também quero ficar assim. O quanto isso é liberdade, né? O quanto eu estou escolhendo porque é o que eu quero, ou porque eu vejo o meu entorno dessa forma e ele tá me influenciando. E aí eu também penso, por exemplo, eu fui uma jovem mulher que não falava muita coisa, mas que julgava muito as pessoas internamente. É, eu venho de um contexto de comunidade onde todas as meninas que cresceram comigo, de alguma forma, tinham comportamentos que eu não achava adequado para mim, que eu não verbalizava, que eu achava ruim, mas que eu mentalmente, né, internamente ficava julgando. Então, o quanto eu reprimia a liberdade do outro, mesmo que eu não falasse, porque eu achava que aquela liberdade não era para mim. Eu acho que esse episódio vai ficar muito mais no campo das questões, dos questionamentos e do que das respostas, mas quando eu penso em liberdade também, eu estava até falando para a Gabi antes da gente começar a gravar, quantas pessoas têm a liberdade de escolher no que elas querem trabalhar? Ah, não, eu sou livre, mas você pode sair do seu trabalho agora e ficar uma semana descansando? Ah, eu sou livre, mas você pode não pagar as suas contas, que chega aí os seus boletos todo mês, e usar aquele dinheiro para fazer uma viagem? Ah, eu sou livre, mas você pode dormir e acordar na hora que você quiser? Então, eu acho que são muitas liberdades que a gente pode discutir aqui. E o conceito de liberdade também não necessariamente vai ser o mesmo para mim, o mesmo para você, Gabi, ou o mesmo para quem tá escutando a gente.
Nessa conversa, eu lembrei de duas coisas. Uma do livro da Bell Hooks sobre imagem. Não lembro o título, Comunicação e Imagem. Lembra não, Karina? Daquela série da Bell Hooks.
Eu acho que é o. Ia falar o raça e representação, mas não é esse. Deixa eu ver aqui.
É o que ela
Mas
critica a
fala aí enquanto eu
Beyoncé.
procuro aqui. Ah, é o
É o
amarelinho.
amarelinho.
É, eu lembro por
É, então
cores.
assim, depois na descrição vai estar lá esse livro, né? E esse livro me fez pensar muito, porque a Bell Hooks traz uma reflexão sobre quando a gente tá.
É, olhares negros, amiga. Isso mesmo. Olhares negros, raça e
Raça e
representação.
representação, isso. Aqui, né? Todos vocês já sabem, né? Somos fãs da Beyoncé, etc. Mas é uma crítica para além disso. É uma crítica pensando no que a gente traz como liberdade. E eu acho que essa é uma conversa sobre feminismo, sobre não quero usar empoderamento feminino, que eu dei essa palavra, não aguento mais. Sobre essa construção, né, do feminino, de outras formas e tal, essa colocação das mulheres no mundo. E aí ela fala que quando a gente coloca no campo da liberdade, simplesmente o reforço da sexualização, muitas vezes. Que às vezes a gente acha que a gente está sendo livre, mas na verdade a gente só está reforçando uma imagem sexualizada da mulher. E aí, gente, sério, eu fiquei pensando, cara, quantas vezes a gente faz essas coisas sem nem perceber que a gente está entrando em uma outra armadilha, né? E quando a gente fala, às vezes, também de liberdade sexual e tudo mais, que a gente coloca o parâmetro para a liberdade sexual é o parâmetro dos homens, né? Do como os homens se comportam. Só que a forma que os homens se comportam também não é liberdade. Entendeu?
Sim.
E aí, quando você busca essa liberdade, você acaba entrando numa outra prisão. Eu lembrei de uma outra coisa que eu tava conversando com a minha amiga Ignalda, minha amiga e empresária. E eu tava falando que vou fazer um vídeo sobre ascensão social, né? E quando a ascensão social, que teoricamente traria liberdade, faz a gente construir novas prisões, novos lugares onde a gente precisa se encaixar e não ser livre, sabe? Ou quando a ascensão social ela te diz que se você não pode usar determinada roupa, você não pode falar de determinada forma, baseada no não. E não no sim. Teoricamente, o dinheiro deveria te trazer o sim. Tipo, agora eu posso acessar isso. Agora eu posso fazer isso. Agora eu posso fazer a viagem. Mas não, as pessoas, a sociedade e as pessoas absorvem um discurso onde você vai ascendendo e você vai criando novos nãos.
Você trouxe duas questões que deram um boom aí na minha cabeça, principalmente essa questão da crítica da Bell Hooks em cima da Beyoncé, porque, né, quem me conhece sabe que eu sou beehive desde que eu era adolescente. Então, vendo uma das minhas autoras preferidas criticando a minha artista preferida, foi tipo, ah, meu Deus, pra onde eu vou puxar aqui a minha sardinha? Mas essa questão da crítica à liberdade sexual das mulheres, eu acho muito interessante, porque a gente pode falar, por exemplo, dessa tal exposição feminina que é feita nos dias atuais, justificada pelo eu estou fazendo isso porque eu sou livre. Eu estou fazendo isso porque, sei lá, em OnlyFans, sei lá, por assim dizer, porque eu estou ganhando dinheiro com o meu corpo. Eu tenho a liberdade de fazer isso comigo. Isso não é uma crítica a quem faz. Mas aí eu fico pensando, qual é o público que vai consumir o que você está
Eu não
expondo?
critico,
Ainda
porque
é
se
o
nada der
homem.
certo, vou tirar dinheiro do.
Vou tirar dinheiro dos caras. Mas o público continua sendo o que consome pornografia, que são homens. Que vão pagar e que muitas vezes vão te ver como um produto, um pedaço de carne, um pedaço de alguma coisa, né? Um objeto. E aí, a própria exposição das mulheres, né? De algumas mulheres, das mulheres que escolhem se expor de uma forma sexual, né? Nas redes sociais, me faz questionar isso. Você está se expondo para quê? Você se sente livre por quê? Quem é que consome a sua exposição? Quem é que te vê como uma pessoa ou te vê como uma coisa, né? Quem é que te desumaniza? E aí o que a Gabi falou sobre a dita liberdade sexual das mulheres muitas vezes é comparada, não, mas é ambicionada, né? Ah, não, eu quero ser livre assim como um homem é, só que a liberdade deles também não é eu ia falar correta, mas não é questão de ser certo ou errado, não é a mais
Foi
adequada.
uma grande discussão no
Eu ia
Twitter
falar
também, né?
correta.
É, que alguém botou, ah, eu só queria ser
Sim.
amada como uma mulher branca. Aí virou um grande caos no Twitter. É claro que eu não tô concordando com a moça que foi lá rebater e tudo mais, mas ao mesmo tempo, realmente, será que esse tem que ser o parâmetro? Do tipo,
Sim.
que também.
Que tipo de liberdade é essa? Que tipo de escolha, né? Porque quando eu acho que a gente fala de liberdade, a gente está falando de poder de escolha. O que você pode escolher? A outra coisa que você falou foi sobre a liberdade e a ascensão social, né? Sim, as caixinhas que a gente é colocada, o que muitas vezes a gente se coloca quando a gente tem acesso a alguns outros lugares. Eu já me vi várias vezes pensando nisso, né? Sobre como eu tento me adequar aos locais que eu tô de acordo com o código de vestimenta, por exemplo, sabe? Se eu circulo na minha comunidade, né? Se eu vou visitar a minha família, eu boto uma roupa X. Se eu vou para determinado lugar, eu boto uma roupa Y.
Karina, eu acho que isso é ok, porque a gente tem convenções sociais. Agora, você pensar que você não vai em determinado lugar se você não tiver a roupa tal,
Sim,
entendeu?
sim.
Tipo assim, sei lá, se eu vou num restaurante, eu vou com um macacão X. Mas nada me impede de estar na rua e ter ido no mercado e decidir entrar no restaurante. Se eu tiver dinheiro, eu vou entrar com a roupa que eu fui no mercado. Entendeu? Só que as pessoas acham que não, que
Sim.
você não deve. Vira, a única coisa que eu preciso pra comer
Sim.
nesse restaurante é dinheiro.
Sim. E aí eu também estava pensando no tipo de imagem que a gente quer passar para as outras pessoas. Ou as caixinhas que as outras pessoas encaixam a gente e a gente fica, a gente não sai. Eu sempre fui a pessoa, pelo menos assim, em comparação com as minhas irmãs, eu sempre fui a irmã certinha, sabe? A irmã que não deu dor de cabeça para minha mãe, a irmã que seguiu a cartilha dos estudos. E só depois de muito tempo eu percebi que eu consegui fazer isso, porque as minhas irmãs não fizeram. Então, tipo, a minha irmã mais velha teve que abdicar da liberdade dela para cuidar de mim, sabe? Ela teve que abdicar do tempo dela de ser adolescente para criar, para cuidar de uma criança. E só depois de muitos anos que eu fui reconhecer isso. Mas voltando, eu sempre fui essa criança certinha, essa adolescente certinha, sabe? Eu lembro que eu tive só um um conflito com a minha mãe, por exemplo, dela brigar comigo foi um dia que eu, sei lá, tinha 14 anos, 15 anos, e ela pediu para eu voltar do pagode com as minhas amigas X hora, e eu voltei, tipo, muito mais tarde. Pensei, ah, minha mãe vai estar dormindo, não vai dar caô. E óbvio que deu, porque, né, eu não obedeci. É uma regra que ela tinha me colocado. Mas assim, o meu pensamento era: assim que eu fizer 18 anos, eu vou fazer uma tatuagem. Porque isso é quebrar essa, pelo menos naquela época, né? Era quebrar a ideia de boa moça que eu tinha. E aí eu fico me perguntando se não é isso que me move até hoje para fazer as tatuagens. Porque como eu tenho essa imagem de boazinha, né, de corretinha, a minha forma de não entrar nessa caixa, de ser mais contracultura diferente, né, de ser a diferente, é encher o meu corpo de tatuagens, que eu faço porque eu gosto. Mas eu já várias vezes já me perguntei da onde veio essa questão do gosto, da onde veio esse meu desejo. Então, ter essa imagem da menina certinha, mas com os braços completamente tatuados, é tentar dar uma bugada na cabeça de algumas pessoas, assim. É tentar exercer a minha liberdade, a minha autonomia fora das caixinhas que as outras pessoas tentam, me colocar. Mas será que isso é liberdade? Em que momento eu escolhi fazer isso? Porque eu queria, ou escolhi fazer isso porque eu não queria ser o que as pessoas queriam que eu fosse? Acho que a gente pode falar de liberdade em muitos campos, principalmente liberdade sobre os nossos corpos, sobre o que a gente consegue fazer. Você é livre se você não pode sair às 3 horas da manhã da sua casa, ou sair da balada às 3 horas da manhã e não se sentir coagida no meio da rua, conseguir pegar um carro de aplicativo e o motorista te respeitar. É conseguir atravessar a cidade de ponta a ponta sem que você se sinta com medo e coagida de ser vítima de alguma violência. Você é livre se você não tem autonomia para largar o seu trabalho hoje e fazer o que você quiser, seja viajar ou ficar uma semana dormindo e botando sono em dia. Você é livre se você escolhe não pagar os seus boletos e utilizar esse dinheiro para fazer o que você quiser. Eu acho que a questão da liberdade, ela vai para muitos campos da nossa vida. Inclusive, mais uma vez, reafirmando, o conceito de liberdade é muito diferente. Então, não necessariamente o que vai ser liberdade para mim pode ser o que é liberdade para você, Gabi, por exemplo.
E um outro vídeo, né, que eu quero gravar no Reels, tá relacionado a gente conversou muito sobre estética, eu tava pensando muito nisso também, porque esses dias eu tava com a minha tia aqui em casa, né, e aí a gente tava falando da festa junina, né, das escolas e tal, e aí eu falei, ah, eu acho que eu vou pedir minha tia pra fazer um vestido, a minha tia Isa, que faz roupas, e aí a minha tia que tava aqui falou assim, ah, é porque ela precisa ir bem linda, né, ela precisa tá linda. Aí eu fiquei, precisa? A Clara Lu precisa tá, tipo assim, precisa tá mais linda? Não sei. Não sei, assim, e o quanto, eu tenho pensado muito nisso, sobre o quanto esses ideais de beleza, eles são impregnados na gente desde muito nova e principalmente relacionada a pessoas negras, né? A gente brinca que a nossa mãe não deixava a nossa canela russa, não deixava a gente botar o pé lá de fora com a canela russa. Mas aí eu penso, caramba, mas a criança que brinca, ela tem canela russa, gente, porque sai com creme, mas não tem jeito, não tem jeito. Você é negro, você brinca com areia até vai sujar. Nessa ideia, né, de padronização, nessa ideia de mostrar o máximo que aquela criança é cuidada, às vezes a gente faz com que as nossas crianças percam uma boa parte do que é ser criança. Sabe, naquela coisa do cabelo sempre penteado. Agora a gente tá penteando sempre, né, fazendo penteados protetores na Clara Lua, porque pra evitar piolho e tal. Tirando isso, eu já tinha conversado com o Thaís, né, que é a cuidadora deles, e eu já tinha falado, cara, não vamos perder tanto tempo repente no cabelo dela, não. Assim, deixa, assim. As outras crianças não têm isso. Eu vou na escola e as outras crianças estão soltas. Não estão com as melhores roupas, não estão com. Sabe? Por que que a gente vai criar esse local pra ela, porque ela é uma menina negra?
São as correntes, né? Quando a gente fala de liberdade, não tem como a gente não falar, não tentar refletir e pensar nessas correntes que nos prendem e que muitas vezes a gente inconscientemente tenta prender as outras pessoas, as nossas crianças, né, os nossos adolescentes. Eu vi um episódio de um jornal, não sei se foi o Esporte Espetacular, há umas semanas, que era tipo um quiz entre mãe e filha. Aí a mãe falava para a filha, tipo, quem é essa pessoa? Aí mostrava um ídolo da juventude dela. E a filha nunca acertava. E aí a filha também fazia isso. Quem é essa pessoa? Aí mostrava um artista teen do TikTok, sei lá, um influenciador do YouTube ou do Instagram. E a mãe também não sabia quem era. E o meu primeiro pensamento foi: gente, pelo amor de Deus, como assim? A criança não sabe quem é tal pessoa? A criança não, né? Quase adolescente ali, 12 anos, 13 anos. Como assim não sabe? Ou que relevância tem esses artistas ou esses influenciadores que ela tá trazendo? E isso também é um pensamento meio que castrador, assim, porque é importante para aquele adolescente. Da mesma forma que para aquela mãe foi, aqueles artistas foram importantes de alguma forma, né? Influenciaram ela de alguma forma. Da mesma forma está acontecendo com esses adolescentes. E a gente tem muito esse sentido, né? É quase automático de idiotizar adolescentes, né? Eu falo muito isso, tipo, ai, adolescente não precisava existir, tinha que ser criança e direto adulto. Só que é muito da época da formação, né? Muito do que a gente é foi pelas experiências que a gente passou, quando a gente era adolescente. Então, isso também é muito cerceador, assim. E eu lembrei disso porque não há como falar de liberdade sem falar das correntes que prendem a gente e que às vezes a gente nem sabe que a gente está aprisionado. Então a gente tem essa falsa sensação de que a gente é liberto, que a gente está liberto, que a gente exerce a nossa vida em autonomia e escolha. Só que até dentro das escolhas existem coisas que você pode escolher e coisas que você não pode escolher. Até dentro desse sentido de autonomia, existem algumas coisas que você pode fazer por uma questão social, financeira, econômica, psicológica. E existem outras coisas que você não pode fazer. E o que me vem de novo a pergunta: a gente é livre? Eu tenho quase certeza que não. A gente nasce livre, mas a gente acaba sendo acorrentado por uma série de fatores sociais durante a vida inteira. Só que algumas pessoas percebem essas correntes e outras pessoas não.
Karina, comecei o episódio falando que não me sinto livre, não acho que sou livre, e finalizo, depois de toda essa reflexão, achando ainda mais que não sou livre. E não tenho, não crio crianças livres. Crio, talvez, crianças um pouco mais livres dentro de casa, mas fora, as imposições, elas chegam e elas se impõem por muitas vezes. Elas se impõem sobre os nossos gostos, os nossos desejos, aquilo que a gente quer, o que é aquilo que a gente acredita que é o melhor pra gente. A sociedade se impõe e aí isso faz com que a gente não seja livre. Fora que foi Nina Simone que falou isso, né? Liberdade pra mim. Foi Nina Simone ou Maya Angelou? Não sei, não lembro quem foi. Liberdade pra mim não é temer. É não ter medo? E a gente tem medo pra caraca. Definitivamente não estou nesse lugar de liberdade.
Eu também comecei esse episódio falando que seria um episódio com muito mais questões do que respostas, e termino esse episódio reiterando isso. Você é livre. Eu não me sinto livre. Em algumas coisas eu achava que era. E agora eu tô vendo que não, já que a gente é condicionada socialmente para agir de algumas formas. A gente tenta a cada dia mais ter liberdade de escolha, ter autonomia, ser a dona dos nossos narizes, mas dentro desse espectro muito grande do que é o conceito de liberdade, eu acho que a gente vem de uma série de tentativas de ser livre e que a gente continue tentando, que a gente continue, questionando, que a gente continue fazendo as perguntas, inquietando, mas de acordo com a sociedade que a gente vive e com as normas que a gente precisa cumprir, né, com as obrigações que a gente tem, eu também acho que a gente não é livre. E aí eu estendo essa pergunta para vocês que escutam a gente aqui no Afetos, o que é liberdade para vocês e vocês se sentem livres hoje? Acho que essa é a pergunta que a gente pode fechar esse episódio, que é a pergunta desse episódio, né? Você é livre?
É, gatas. E aí? Tô certo. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Sexta é dia de afetos. Até o próximo. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, entrar no nosso grupo do Telegram e comprar o nosso livro Cartografia dos Afetos. Um beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.
Gente, antes de despedir, eu vou só fazer... Tem muito tempo que eu não faço indicações aqui. Eu queria fazer indicações de duas coisas. Um é o livro Adulta, da editora Rocco, e a autora é Tiffany D. Jackson. É um livro muito pesado, e já digo aqui que ele tem relatos de violência física e violência psicológica muito gráficos. E é um livro livremente inspirado na relação que o Ry Kelly, que a gente já tem um episódio aqui falando sobre ele, teve com a Lia. Então, ele é um cara de 20 e poucos anos, quase 30 anos, que se relacionou com uma menor de idade. É um livro inspirado nessa relação, e é muito gráfico. É uma boa história, mas já deixo aqui gatilhos de alerta de gatilhos de violência psicológica e violência física. E a outra indicação que eu tenho é de um dorama. Muito tempo que eu não via dorama, que tá na Netflix. Eu tô vendo ele, eu tô no quarto, quinto episódio. Foi uma amiga minha lá de Brasília, anônima, beijos, menina, que me indicou. É The Good Bad Mother. Ele tá em inglês mesmo. Que é um dorama muito fofinho sobre um menino que é criado desde criancinha pra ser algo que ele não imaginou que ele seria. A mãe dele doutrina ele, cerceia a liberdade dele, condiciona ele até ele ser o que ela criou ele para ele ser. E quando ele vira essa, ele entra nessa profissão, ele corta laços com ela. Ele fala, então, você fez com que eu fosse isso e a partir de hoje eu não quero mais contato com você. E aí tem algumas reviravoltas. O dorama é lindo, 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 lindo. É muito duro, mas é muito lindo e é muito engraçado. Tem alguns papéis ali de coadjuvantes que dá aquele alívio cômico no dorama. Então é The Good Bad Mother na Netflix. Queria deixar essas duas indicações aí.
Eu não tenho indicações porque eu não vejo verdade, nada, né? Não leio nada. Mas mentira, eu tô lendo um livro agora. Olha só que benção. Pretendo terminar nas férias de julho. Porque é quando as minhas crianças vão pra região dos lagos. Glória a Deus. Com a minha mãe e minha tia. Mas eu tô lendo Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. Aleatória.
Ai, meu Deus.
Sério. Você falou desse dorama. Eu lembrei que eu tô lendo esse livro e tô gostando bastante. Eu sempre fui muita crítica a essa cultura. Principalmente estadunidense. Principalmente não, né? Tem outros países também que tem essa rigidez. Mas que os pais decidem que os filhos precisam ser... o sonho frustrado deles. Então, a mãe da Janet, ela queria ser atriz e ela não teve sucesso com isso. Então, ela decidiu que a filha seria atriz de qualquer jeito. E é isso. Fez a vida da menina um inferno. Começou a fazer procedimento estético nela desde muito cedo e tudo mais. Colocar ela em várias aulas pra ela virar uma artista, uma atriz. Então, assim... que liberdade é essa, né? Onde você aprisiona o outro no seu próprio sonho, sabe?
Sim.
Então, é a minha recomendação de hoje. Olha, só pra não falarem que eu não recomendo nada.
E essas três coisas que a gente recomendou têm a ver com o tema de hoje, né? Que é o livro Adulta, que fala sobre cerceamento de liberdade. O dorama, que aprisiona sobre essa mãe, né? The Good Bad Mother, é sobre essa mãe que aprisiona esse filho também, né, no ideal que ela acha que ele deve ser, e agora a indicação da Gabi, que também é sobre uma mãe que aprisiona a filha no próprio desejo frustrado de algo que ela não conseguiu ser. Então acabou que a gente indicou três coisas que tem muito a ver com o tema de hoje, e dessa vez eu vou realmente, de verdade, beijos, sexta-feira é dia de afetos, e até o próximo episódio.
Beijo, tchau, tchau.